Programa Brasil Rural, hoje o nosso bate-papo, sempre naquela vertente aqui do programa, que é um dos papéis aqui do programa, de destacar a importância das questões ambientais, né? Sempre lembrando que a produção agrícola tem que estar aliada à preocupação com o meio ambiente. E hoje nós vamos falar sobre biodiversidade. A nossa entrevistada é uma das responsáveis por um livro chamado Plantas Pequenas do Cerrado, Biodiversidade Negligenciada. Ela é pesquisadora científica do Instituto Federal do Estado de São Paulo e professora junto aos programas de pós-graduação em ciência florestal da Unesp, em Botucatu. Tudo bem, professora Giselda Durigam? Como vai?
Tudo bem, bom dia.
Bom dia. Por que o título do livro, que já nos chama a atenção, né? Que biodiversidade é essa que está sendo negligenciada?
Olha, nós estamos falando de plantas que a gente olha à distância e não vê. Quando a gente olha um campo de longe, a gente pensa que ali é só capim e que é um capim só, que aquilo é uma pastagem, né? Uhum. E quando a gente olha de perto e vai identificar as plantas que estão ali, é que a gente descobre um tremendo valor biológico dessas plantas pequenas. Agora, por que negligenciadas, né? Porque no Brasil e em boa parte do mundo, nós fomos treinados para dar valor para as árvores e para as florestas. E isso. Os campos, o cerrado, eles eram vistos durante muito tempo, e eu acho que os agricultores que estão ouvindo a gente sabem disso, que quando é campo, ninguém se importa se você tirar o campo e plantar uma árvore, ou se você plantar uma roça, ou se você botar um capim mais produtivo para criar gado, né? Então, o órgão ambiental não vem multar, geralmente não se dá importância quando você tira uma vegetação que era um campo natural e bota algum sistema produtivo no lugar.
É interessante,
mas se você,
né,
corta uma árvore, mesmo seja na sua calçada, uma árvore isolada no pasto, aí vem multa, aí vem obrigação de plantar outras. É. Então, é essa negligência que eu estou falando.
É interessante que eu participei de um dia de campo aqui, com o pessoal da Embrapa, no Distrito Federal. Eles chamaram a atenção, na verdade seria o inverso do que você está falando, sobre recuperação de áreas de matas nativas, e principalmente no Cerrado você tem algumas áreas em que a vegetação nativa era campo, savana, às vezes esse tipo é uma gramínea. Aí no esforço de recuperação o pessoal vai lá e planta árvores de grande porte que originalmente não faziam parte daquele sistema e que às vezes ela não vai se desenvolver da maneira como poderia.
Esse é o grande erro. Esse é o grande erro para o mundo real. Então, e eu estou vendo esse erro, Marcelo, acontecer no Brasil inteiro, né? Eu vi regiões de Goiás que tem cooperativa de agricultores, cooperativas grandes, e que na hora de mapear no CAR o passivo ambiental das fazendas, o pessoal está mapeando as áreas de campo natural, que nunca tiveram árvore, como passivo. E aí chega o órgão ambiental, muitas vezes com pessoas destreinadas, e acha que se ali não tem árvore, tem que fazer plantio, tem que plantar mata ciliar, tem que reflorestar, e isso é um erro ecológico muito grave, né? Então tem muitos agricultores daquela região achando que estão com passivo, quer dizer, que estão em dívida ambiental, né? E que precisa reflorestar, quando na verdade o que eles têm na propriedade são tesouros, são veredas, são campos úmidos, são campos naturais que não têm que ser reflorestados de jeito nenhum. Eles têm que ser reconhecidos e valorizados, e a reserva legal dessas propriedades, ela tem que ser reserva de vegetação de campo. Não tem que ser floresta.
Ô, professora, uma pessoa leiga consegue identificar, ela bate o olho. Lá em Minas o pessoal fala que sarça, né? Que é aquela área que está meio que abandonada. Abandonada, assim, não tem um cultivo nenhum. Uhum. Mas também não tem uma floresta, né? Não tem. E aí, se aquilo ali foi uma área já aberta e que de repente ficou abandonada no mato ali, ou se aquilo é uma área virgem que ainda não foi explorada?
Olha, eu nasci na roça, eu sou uma pessoa da roça e eu garanto que daqueles que estão nos ouvindo e que têm essa vivência, que cresceram no ambiente natural,
eles sabem
muito bem diferenciar o que é um campo natural, o que é um brejo natural, do que é um pasto abandonado, do que é uma quiçaça, né? Então, a pessoa que vive no mundo rural, ela tem essa vivência, esse olhar de saber diferenciar. A pessoa que cresceu na cidade, inclusive, às vezes, ecólogos, às vezes, ambientalistas urbanos, eles não conseguem diferenciar. E, muitas vezes, o profissional do órgão fiscalizador, do órgão licenciador, o policial ambiental, também não tem esse treinamento. Então, eu vejo o Ministério Público aqui no estado de São Paulo cometendo erros gravíssimos nessa circunstância. Chega lá, tem um campo úmido, natural, que nunca foi mexido, não tem árvore, ele chega e diz para o proprietário, olha, para sortar sem mata ciliar, só tem que plantar árvore aí. E aí a gente tem que lutar contra para dizer, vocês estão equivocados, né? Essas áreas não têm que ser mexidas.
Mesmo.
É assim mesmo, é assim que tem que ser preservada.
Ô professor, mas agora vamos falar do ponto de vista de ambiente e da função dessa vegetação. Ela tem uma função importante ali de ser desse jeito mesmo, ser um campo?
Sim, sim. Hoje, para simplificar muito, porque meu grupo de pesquisa estuda a vegetação, mas estuda a água também, os processos hidrológicos que a gente chama. Então, o que acontece com a água da chuva quando ela cai em cima de uma floresta, quando ela cai em cima de um campo, né? Ou quando ela cai em cima de uma terra nua? Na terra nua, se ela cai uma chuva pesada, geralmente ela corre uma parte por cima da terra e leva a terra e causa erosão, uma série de problemas. Se ela cai num campo natural, a própria vegetação do campo segura essa água e normalmente toda a chuva que cai em cima de um campo natural, ela infiltra.
Sim.
E numa floresta, boa parte da chuva que cai fica retida pelas copas, ela nem chega no chão. Então, o que eu explico é assim, do ponto de vista de produção de água, de quantidade de água da chuva que infiltra, vai abastecer nascente, vai abastecer os rios, se nós tivermos a mesma quantidade de chuva, uma vegetação de campo é muito mais eficiente em produção de água do que uma vegetação de floresta.
Olha aí, que interessante isso, hein?
É o contrário, a maioria das pessoas imagina o inverso disso.
É.
A floresta faz nascer água na nascente. Não faz.
Agora, mesmo pessoas que estão acostumadas a lidar com isso, já incorporaram esse discurso, né, de que é a floresta, é a árvore que é importante para o ciclo hidrológico.
É verdade.
E não é necessariamente isso, então, pelo que a senhora está falando, né?
Não é necessariamente. Então, agora a gente sabe, a ciência já demonstrou isso que eu estou te falando, já desde a década de 80 do ano passado. Então, são estudos muito antigos, mas
do século passado, né?
Fora do Brasil, exatamente. Fora do Brasil. Aqui no Brasil, o movimento ambientalista equivocado sob esse ponto de vista foi muito eficiente. E eles convenceram todo mundo de que era assim, quanto mais árvore, mais água. E não é. Então, plantar árvores é muito importante onde existiam árvores antes, onde era floresta naturalmente, e onde o excesso de chuva é um problema. Então, você planta bastante árvores justamente para diminuir a velocidade com que a água chega no solo, para reter uma parte da chuva nas copas e para evitar, então, deslizamento de terra, grandes enchentes. Mas na região do Cerrado, isso não é um problema, né? Você nunca ouviu falar que teve enchente de um rio do Cerrado. Não tem enchente em pequenos riachos porque a terra absorve toda a chuva e vai lentamente para a nascente. Então, o lençol afunda um pouco na época de seca e depois sobe um pouco naquelas lagoas, nas veredas. Então, tem época que fica mais úmido e mais seco. Mas dizer que o rio transbordou e inundou uma vereda, isso não acontece.
Uma vez eu estava lendo um livro do escritor Eduardo Bueno, eu não lembro agora qual livro, que ele fala sobre esses campos que já eram áreas já ocupadas por indígenas e que deram cidades com esses nomes, como por exemplo São Bernardo do Campo, Campo dos Goitacazes.
Isso.
Então, exatamente por não ter a floresta densa, os indígenas já ocupavam essas áreas, né? Era mais fácil para construir, né, suas casas. Interessante isso, né?
Recentemente saiu uma publicação muito bonita sobre o município de São Paulo. Porque os europeus que aqui chegaram, os colonizadores, porque eles subiram a serra, que era a tal da muralha, atravessaram a Serra do Mar, e chegaram no alto da serra e deram de cara com os campos de Piratininga, que eram aldeamentos indígenas no passado e que eram naturalmente vegetação de campo. Então, São Bernardo do Campo, né, o Santo André da Borda do Campo e São Paulo, que se formou ali nos campos de Piratininga, era predominantemente vegetação de campo ou savana. E todo mundo, a espécie humana, né, o Homo sapiens, os outros hominídeos que apareceram,
sim,
eles evoluíram em ambiente savânico. Porque é insalubre. Do ponto de vista de segurança, de você se defender do inimigo, é muito mais agradável para um ser humano estar num ambiente aberto, onde ele enxerga tudo que está acontecendo ao redor, do que ficar no meio da floresta. Então, os indígenas, inclusive, preferiam...
Já sabiam disso.
Abertos. Sim, tem tribos que moram na floresta, tem. Mas os ancestrais humanos preferiam os ambientes abertos.
Interessante aí. Eu queria que a senhora falasse exatamente sobre o livro em si. Ele é voltado para um público em geral, ele é mais para o público acadêmico, ele está disponível para quem quiser eventualmente comprar o livro já?
O livro não está à venda, ele foi editado pela Secretaria do Meio Ambiente.
É um estudo,
né? Impressa pequena, e que foi doada, e foram só 1.000 exemplares. Mas o livro está inteirinho disponível, de graça, pela internet. Então, não, nada foi vendido, o acesso não é tudo de graça. E assim, as pessoas que gostam de conhecer as plantas vão se deleitar com as imagens e com os nomes das plantas. Os cientistas vão usar com esse olhar, né?
Claro.
E os proprietários que querem valorizar a biodiversidade da sua área de reserva, eles vão encontrar ali a explicação de por que aquilo é importante, né? Os textos introdutórios do livro, eles explicam o funcionamento desses campos, explicam por que as plantas pequenas são importantes, né? E depois o livro praticamente inteiro tem fotos e identificação dessas plantas. Então, mas ele pode interessar para paisagistas, para professores, para os próprios proprietários que dão valor para essas coisas. Não precisa ser um grande cientista para poder saborear o conteúdo do livro, que tem 720 páginas.
Poxa vida, são 720 páginas, hein?
Isso.
Bom, eu anunciei que a senhora é uma das responsáveis pela obra, porque, obviamente, um trabalho dessa envergadura foi feito por toda uma equipe, é isso?
Somos cinco autores.
Cinco autores.
Desses cinco, duas são minhas alunas de doutorado, que já terminaram o doutorado. É um colega meu muito experiente, botânico mesmo, e uma colega que era ecóloga e agora foi trabalhar no Ministério Público. Então foram 8 anos construindo, andando pelos campos, fotografando essas plantas e lutando muito para conseguir identificar, porque não é fácil a gente só coletar o material, ir atrás dos especialistas, procurar na literatura. É um trabalho difícil, mas extremamente prazeroso. Acho que talvez tenha sido o trabalho mais agradável da minha vida.
Que bom. Professora, muito obrigado pela participação da senhora com a gente aqui na Rádio Nacional de Brasília. Um bom trabalho aí para a senhora. Bom dia.
Muito obrigada a você pela oportunidade. Um abraço.
Outro, eu conversei com a professora Gisele Durigan. Ela é uma das responsáveis, então, por esta obra, esse livro, Plantas Pequenas do Cerrado, Biodiversidade Negligenciada.